Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães, este aqui é o Frita Comigo e hoje também com Paula. Voltou do episódio passado, maravilhosa! Caduzinho!
Oi, oi, oi.
E a Bá, meu amor.
Olá.
Eu quero aplausos. Mais alto! Mais aplausos!
Pessoal, hoje a gente vai fritar aqui no Frita Comigo sobre inteligência artificial e a revolução das máquinas. É, gata, tá passada. Mas primeiro vamos às carteiradas. Paula, o que você tá fazendo aqui? Quem é você? Tudo bom?
Feliz Natal. Seu bairro. Então, eu sou programadora com foco em produtos digitais.
Eu não quero ninguém aqui fazendo... Ei, 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 que ela, faz programa. Não. Parou.
Desenvolvedora.
Ah, maravilhosa.
E eu também tenho um pezinho na educação com tecnologia para tentar equilibrar aí o mercado de trabalho com mais mulheres.
Eu diria que você tem os dois pés. Fala da Codifica.
Sim, eu tenho a Codifica, que é uma escola de programação para mulheres. E é isso, assim.
Gente, vou vender minha amiga, ela tá se vendendo mal. Ela tem um projeto maravilhoso no qual esta ser humaninha ensina programação do básico, assim, não sei nada, sem nada. Ensina as minas a trabalhar. Bota fé? Ensina código, ensina a codar, ajuda a arrumar espaço nas empresas, gera capital. Bota fé? É isso? Falei errado? Vendi bem?
Certíssimo, obrigada.
Ah, maravilhosa. Tenho aqui também, que tá assim, um pouco menos. Eu sei que depois de Paulo fica difícil se apresentar, gente. Mas depois a gente tem Cadu.
Sem pressão, né?
Não, nenhuma, amigo.
Cadu Passos, né? Sou fotógrafo, mídia ativista, social media, sei lá, Viva Cidade, várias coisas.
Cadu teve comigo também na primeira temporada já. Né, amigo? A gente falou sobre a presunção empreendedora. Olha, a gente já presunçoso falando da presunção.
O título é bonito, né?
Não é, menino?
A gente fala um monte de bosta lá.
Eu não quero, mas eles acham que é pouca bosta? É um pinico cheio de bosta, menino. Você vai ouvir que tá disponível aqui. Não sei que a propaganda ficou muito boa, né? Mas assim, gente...
Vai lá, né? Perdendo
vai
nada.
Vai lá, você tá com tempo?
É.
Lavando uma louça?
Ou não, você já tem, né?
Ou não, você já tem. Você vai atrás da humilhação. gata... Cadu, não sei nem falar o quanto que eu tô feliz de ter aqui em mais um projeto, né, amigo? Não é rasgação de seda.
De vários.
De vários. E espero que de muitos outros que possam vir também. Cadu é o responsável visual por grande parte do que eu fiz e do que eu faço. Também é quem ajudou a desembolar esse podcast aqui, essa produção de milhões. Estamos no estúdio. Tá passado, amigo?
É, pra você ver, né?
O primeiro foi lá em casa, de samba canção.
Gravando com fone de celular.
Bacana, essa parte não ia contar, não. Eu falo, mas eu quis expor.
Qual parte? A samba canção ou o fone de celular?
O fone, óbvio, que eu tenho muito menos vergonha do que falar de que eu tava de samba canção. E tô aqui também com a Bá, meu amor maravilhosa. Se apresenta pro povo.
Ei, pessoal, eu sou a Bárbara, eu sou desenvolvedora front-end, colega da Paula, também tenho aí um pezinho na educação, inclusive já demos aulas juntas, né, já participamos de projetos juntas. Eu sou designer por formação, gosto de falar que eu sou desenvolvedora de humanas, que eu caí aqui meio que sem querer, mas...
E tem arrasado,
estou
tá,
aí,
gata?
Estou aí, tem 5 anos, descobrir a tecnologia foi, para mim, muito uma coisa nova. E o mais legal foi trazer aí minha história de militância, ativismo político, né, de muitos anos, para dentro da área da tecnologia, tentando pensar esse espaço também como um espaço político. Né?
Toda vez que a Bárbara começa a falar, eu olho para ela e falo, ela também já foi e é cantora, como é vocalista de uma
Sim,
banda punk.
Eu sou vocalista de uma banda de hardcore feminista.
Maravilhosa!
Berta Lutz. Escutem Berta Lutz.
Eu já vi show seus há muito tempo atrás.
Ou tem vezes que eu tô trocando umas ideias com a Bá. Por um momento vem na minha cabeça. Ela é vocalista punk, velho. Cantora punk. Caralho, velho. Sabe, assim, um alter ego que você não imagina. A Bá. É a minha Bá, meu.
Ela resumiu muito essa carteirada.
Ela é. Aqui, você falou que você também tava na educação e tal. Fiquei lembrando. Na época, acho que eu te conheci, você tava trampando com a Quilombotec.
Sim, então, a Quilombotec é um desses desdobramentos, né? Ela ainda existe, estamos aí no stand-by, mas é uma proposta de trazer aí, enquanto um hub, né? Um aglutinador tecnológico para mulheres e grupos minorizados ali racialmente, né? Mas com esse foco em mulheres negras. Eu, a Alana Cardoso também, cientista de dados, incrível.
Excelente.
Não sei se você vai lembrar, a Alana esteve nos meus primeiros cursos de mídias sociais, lá atrás. Olha onde ela está.
A Alana vai palestrar agora nos Estados Unidos. No...
Tá passada, parabéns.
Passada, é isso. E a gente tem essa proposta, né, de fazer essa reflexão sobre raça e tecnologia, sobre gênero. E trazer esses pontos da nossa sociedade também para o bate-papo, né? Tecnologia não é só código, não é só tela, não é só aplicativo.
Ai, menina,
é vida real e é política aqui, ó.
Você não estava no episódio passado, mas a gente hablou disso, viu? A gente viu que não dá para desvincular esse tal de on e offline. Não dá. Simplesmente não dá. Bom, para a nossa conversa hoje, pessoal, aquela nossa história daquela miscelânea de refs, eu trago refs, o pessoal traz refs, vocês também contribuem com as refs de vocês. A gente vai somando essa conversa, construindo essa parada doida, gostosa que a gente está fazendo aqui.
Inteligência pura. Isso daqui funciona mais do que 5G, 6G.
Bom, para começar o papo, eu compartilhei com os meus convidados uma pauta com 3 links para a gente poder embasar o nosso papo. Primeiro deles, da Megan, no filme. Vocês estão fragando, viram lá o trailer? A Megan, gente, vamos ler aqui, é uma matéria da Forbes que fala: Megan, é possível que os robôs ofereçam risco à vida humana? Há quanto tempo essa pergunta está por aí, né? Bom, filme retrata uma boneca realista que funciona com inteligência artificial e traz críticas e ponderações sobre a relação entre a tecnologia e a humanidade. Inteligência artificial é o novo globalização, né? Sabe aquela coisa que a gente estudava, assim?
A gente botava na redação da escola.
Exatamente.
Globalização e sustentabilidade.
Isso, e agora é inteligência artificial.
Inteligência artificial.
Porque a gente ainda não resolveu nem a globalização e nem a sustentabilidade.
Seguimos sem saber o que é.
Seguimos sem colocar na prática, pelo menos, né? Bom, seguindo a matéria, não é o primeiro e nem será o preditivo, e nem será o último filme a associar tecnologia a terror. A ficção científica tem um papel importante quando o tema é inovação e evolução tecnológica. No entanto, ela também é aficionada por colocar em contexto os eventuais desastres que possam surgir dessa relação. E todo mundo deve ter algum sonho de como que a gente vai morrer pelas máquinas ou pela... Talvez hoje não tão pelas máquinas, né? Mas tal por essa inteligência artificial aí. Enfim, vamos papiar sobre isso. Na semana passada, estreou no cinema do filme Megan, que narra a história de uma boneca realista que funciona com base em inteligência artificial, mas se torna violenta. É basicamente um Chuck.
Wi-Fi.
É um Chuck com Wi-Fi. É um Chuck com inteligência das coisas. Olha, tem lista aqui, ó. Outros filmes, vamos ver se vocês lembram, guardadas as devidas proporções e gêneros, já colocaram em perspectiva os eventuais riscos da tecnologia ao humano. Olha, esse primeiro eu já gosto. Her, de 2013, é bem bom. O clássico 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 68, Ex Machina, de 2014, Blade Runner, de 1989. Ah, esse eu gosto muito, de 82. Nossa, é antigo esse filme. Aí, Inteligência Artificial. Ah, não, esse é o de 2001. Eu lembro
Blade
que passava. Runner,
que é de 82, né?
Exatamente. As datas, então, estavam todas trocadas até agora. Você aí, ouvinte, faz esse serviço que eu não vou fazer por você. O link
joga
tá aqui embaixo, gente. É só clicar aqui na descrição do episódio. Você encontra tudo. Vocês lembraram de mais algum filme que pauta isso?
Eu tinha falado, né? Daquele Um Homem Bicentenário, que é uma pegada parecida desse AI aí.
Uhum.
E tem o do Eu, Robô, que é com o Will Smith.
Um ícone.
E, porém, o mais interessante de tudo é que ele é baseado numa obra homônima do Isaac Asimov, que é de 1950. Então, assim, ele é como se fosse um visionário, né, da ficção científica, e foi uma das primeiras pessoas a escrever sobre todos esses questionamentos da robótica, né, que ainda se chamavam de robótica.
É isso que eu tô falando, que hoje em dia não tá tão ligado só ao hardware mais, né, só a parte dura, o robô. É uma coisa mais software, sistema. Gente, não tá aqui na lista, mas Matrix. Matrix é bom, um marco disso. Tem aquele da Miley Cyrus também, que é como uma robozinha.
Sim, eu acho que ele fica bem próximo aí dessa premissa do Megan, né? Que é a robozinha com a inteligência artificial, é a amiga, é a melhor amiga da pessoa solitária. Então, acho que fica próximo, que a premissa da Megan é isso. É uma menina solitária que ganha uma boneca. E enfim,
é só isso.
É, eu acho que tem esse e tem um outro também que também é assustador, igual do cachorro, que é o dos nanodrones.
Dos nanodrones.
Então, quando a gente fala de inteligência artificial e robôs, a gente tem assim um leque gigante e absurdo de distopia, destruição e medo.
Não tem um cenário romântico que a gente toma vinho com os robôs e a gente...
Eu acho que o Homem Bicentenário, ele traz essa, acho que mais essa roupagem, né? De você desenvolver um afeto longitudinal ali para um robô que tá ali para te servir. Mas não tem o mesmo apelo.
Ele tem uma pegada filosófica da humanização do robô, né?
100%.
Também.
Sim.
Esse, o Homem Bicentenário, é justamente sobre isso. Num dado momento, ele perde todo mundo, né? Porque ele dura para sempre. As pessoas morrem. E aí, você vê sobre a ótica dele como que é perder as pessoas lá na frente, onde ele já tá mais humanizado. Exatamente. Acho que é o máximo que chega de não ter explosão em robô gigante.
Sim, o inteligência artificial, ele traz também um questionamento bem filosófico do menino robô, que quer ser um menino de verdade, né? Então, é possível um robô desenvolver ali um afeto?
Tem uma segunda notícia que tem um pezinho a mais na realidade com dados. Eu falei que no episódio passado eu sou uma pessoa de dados, eu trago fontes, e nesse caso, eu tô com ele aberto que eles vão ser precisíssimos, que eu acho importante que eles sejam. É do Intercept Brasil, que eu já botei um sotaque, você viu? Esse aqui é meu sotaque americano. Colou? Ficou bem?
Ficou.
Essa é a minha versão.
Convenceu.
Yes. Eu tenho também minha persona espanhola, que habla muito mais acerca disso. Bom, levantamento revela que 90,5%, acho que é importante, dos presos por monitoramento facial, aonde? No Brasil, são negros. Ninguém passado aqui com esse dado, gente?
0% de pessoas.
Não, tem sim, amigo. É 9,5%.
É.
Rede, vou só começar a ler a matéria aqui. Rede de observatórios de segurança monitorou a tecnologia de reconhecimento facial em 5 estados. Esses estados são, só para a gente ter em mente aqui, 51,7% das prisões. A Bahia tem bastante notícia, né?
É o estado que mais tem gente preta, né, no país.
Opa!
E... Mas o porquê da Bahia aparecer nessa estatística é porque a Bahia foi um dos primeiros estados a adotar, enquanto política de segurança pública, a utilização do reconhecimento facial, né? Então, assim, nas monitorações, câmeras e tudo mais durante a cidade, o que é uma medida absurdamente contraditória, né? Então, se a gente olha, inclusive, para o case, a Bahia virou um case.
É isso, a Bahia virou um case.
Um case. Porque
de sucesso, anos, aparentemente, na cabeça da galera.
Sim, de sucesso, porque alguns anos atrás eles fizeram uma... Enfim, eles prenderam um traficante muito procurado no meio da multidão do carnaval e ele estava fantasiado. Então, assim, né?
Nossa, acharam que isso foi... a narrativa midiática perfeita,
sim,
né?
Sim, porém o que eles não mostram é igualmente, né? O tanto que do outro lado, o número de pessoas presas, constrangidas, abordadas por confusão desse mesmo sistema é infinitamente maior. Então, acho que esse é o grande ponto quando a gente fala sobre reconhecimento facial.
100%.
As pessoas têm uma fé muito grande que a máquina não erra. Mas a máquina, ela é feita por uma pessoa que erra,
exatamente,
que é um ser humano.
Exatamente.
E a tecnologia, ela nunca vai acontecer num vácuo, né? Então, principalmente o reconhecimento facial, que aí a gente, falando um pouquinho técnico, se a Paula quiser até complementar... a gente trabalha ali com... A gente não, né? Porque eu faço outra parte, mas... a inteligência artificial de reconhecimento facial, ela trabalha com modelos, né? Então, ela vai associando por semelhança.
Com base, pra gente poder traduzir um pouco, com base em algo que você fala pra ela, que você dá pra ela.
Isso, você basicamente
imputa dados,
ensina.
Você
isso.
Ensina ela. E quem tá ensinando? Quais são os valores que estão ensinando?
Exatamente. Acho que um ponto que o público geral, às vezes, não liga os fatos... a máquina é burra, Né? A gente precisa ensinar a máquina. A máquina não sabe nada.
E a gente tá burro também.
É uma ótima calculadora apenas, né? Você coloca o dado, ela te devolve em uma velocidade absurda e com poder de processamento gigantesco, que nós aqui, seres humanos, não conseguimos.
Exatamente. Vamos conseguir, porque é uma capacidade inumana. Ponto.
Exatamente. Mas o ponto principal, acho que para ilustrar o reconhecimento facial, eu vou pegar uma foto de Robledo, né? Uma foto sua, bem gato, essa pessoa linda.
Qualquer uma, pega.
E vou mostrar pro algoritmo ali que eu construí, que ele usa provavelmente um dos grandes. Hoje no mercado a gente tem uns 5, no máximo 6 grandes ferramentas, né, de reconhecimento facial. Algumas gratuitas, mas a maioria proprietária, né? Tipo, da Google, da IBM, dessas grandes empresas.
E que estão cada vez mais investindo em inteligência artificial. A Microsoft está bombando,
E, na verdade, é um grande monopólio, né? 6 empresas ali, big techs, que são donas de tudo o que
de
é
tudo
feito
no mundo. De tecnologia. São 5, né? Que aí quando pega de social também, assim...
Sim, não, restrito, não... super restrito.
E pouquíssimo diverso, além de restrito,
exatamente,
né, gata?
Mas o ponto da foto, por exemplo, pego sua foto, roblê do gato aqui... Mostro ali pro meu algoritmo e vou mostrando várias fotos suas, né? Sei lá, vou pegar 60 fotos e vou mostrar para quando ele vê uma foto qualquer, ele consegue associar. Então, vi esse tanto de foto, ok, Robledo. Porém, hoje...
E foi o que aconteceu com o Facebook lá atrás, lembra?
Sim.
Que todo mundo ficou... Você lembra quando a gente ficou espantadíssimo? Tipo,
começou a reconhecer pessoas no álbum de fotos, né?
Sem você falar nada pra ele. Ali a gente devia ter falado, opa!
Ali a gente tava treinando gratuitamente de uma forma massiva o banco, né? Do Facebook.
Imagina hoje.
E continuamos treinando, né?
E continuamos treinando.
Com esses aplicativos de graça,
treinando.
Tirando foto.
Mudando rostos.
Pra gente fechar aqui. Isso o Brasil não fala, mas a gente tá aqui pra falar.
Mostra.
Só no Frita Comigo.
É, gata.
Só eu puxar aqui rapidinho, que a gente, às vezes, não precisa nem ir muito longe, assim. Se você digitar no Google, sabe? Tipo, sei lá, pessoa bem-sucedida. Vai vir uma renca de pessoa branca, sabe? Tipo, louro, do olho azul e tudo mais. E se você digitar, sei lá, bandido, a maioria das pessoas vão ser pessoas pretas. E aí é
drop
só...
the mic.
E tem uma coisa que é muito óbvia, né? Que é o que a Bá falou, assim. A máquina é burra. E quem ensina pra ela são as pessoas que estão fazendo. Não é uma pessoa, né? Um time, muitas pessoas, muitas coisas. E se nós somos uma sociedade racista, homofóbica, sexista, tipo...
A sua é a minha, não é? Por onde você anda andando? Brasil? Ah, para! 2022, 2023?
Nossa, Brasil péssimo.
Gato.
Mas por que a máquina não seria assim também, sabe?
Não, na verdade, a tendência é de ser, né? Surpreenderia se ela fosse imparcial. A gente, e acho que super não dá pra tirar o contexto... É igual a Bá falou lindamente, né? A tecnologia, ela não acontece no vácuo. Ela é feita por pessoas e nos ambientes em que a gente está. Só completando o ranking, vão botando reparo, ó. O top 3 é Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, seguido por Paraíba e Ceará, mas em proporções, assim, menos de 5%. A grande quantidade fica entre Bahia, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Acho que a primeira coisa que eu queria... pautar aqui pra gente é o interesse por trás das inteligências artificiais. Porque, assim, grande parte de qualquer evolução que a gente tem, principalmente falando de evoluções tecnológicas, está atrelada ao interesse de capital, porque são pesquisas caras. Então, precisam que as empresas botem grana para que esse tipo de tecnologia seja desenvolvida. Um exemplo disso, a vacina que a gente teve em período recorde, porque era um interesse uníssimo e todos botaram tempo, energia, dinheiro, recurso e tudo o que mais tem. Então, vamos botar aqui em perspectiva, por exemplo. Me ajuda aqui, Paulo, que quando a gente diz inteligência artificial, a gente está falando de um conjunto de códigos, dá o glossário.
Sim, a gente pode estar falando só de um, por exemplo, um diagrama, que eu ensino um robô a falar, se isso faz aquilo, se não faz aquilo, e tecendo esse caminho.
E aí, isso seria mais ou menos um chatbot, uma auto-resposta do Instagram.
Exatamente. Ou eu posso, por exemplo, um reconhecimento de imagens, mostrar imagens, né, de figuras parecidas e ensinar para a máquina o nome daquelas imagens. Então, eu ponho um tanto de foto de gato e ensino que aquilo
isso é gato.
E tem, eu acho que são as mais perigosas.
E aí,
aí
já começa esse debate, né? Que se eu digo que isso é gato, todo o resto eu estou dizendo que não é gato.
Sim,
por esse entendimento binário, né?
Sim. E tem essas mais perigosas, né? Que você ensina um pouquinho, mas elas vão sozinhas, aprendendo mais e fazendo mais ligações.
E isso leva tempo, recurso.
Muito, muito, muito.
Então pensa, vamos lá. A gente quer lançar um... A gente está aqui, uma mesa de acionistas, a gente quer lançar um produto digital X, que envolve uma inteligência artificial, um conjunto de códigos que vai realizar alguma ação, alguma tarefa, alguma coordenada para a gente. A gente consegue recuperar o investimento rápido, se a gente não passar por vários crivos, e a gente já começa a ganhar logo e assume os riscos de botar no mercado, ou a gente pode fazer com mais tempo, gastar mais dinheiro, energia, recursos, mas reduzir danos. Será qual estão escolhendo no mercado? Eu não vou me comprometer. Alguém quer opinar?
Deadline para amanhã.
Eu tô na dúvida, gente. Me conta.
Então, Ru, sabe o que, que eu acho também? Para além só de o que, que vai ter o retorno mais rápido, é entender que hoje o ativo em circulação é dados.
Dados são o novo petróleo.
Exatamente.
Adoro esse clichê porque
então,
é verdade.
Na verdade, eu acho que falando sobre inteligência artificial, diz muito menos, né? Não que, eu não estou tirando aqui o tamanho da complexidade de se desenvolver, né? Um algoritmo robusto,
claro.
Um sistema robusto de inteligência artificial, mas o que, que você precisa para treinar, desde a mais simples até a mais complexa, é dados. E se hoje as empresas que estão na frente... criando cada dia mais, ferramentas que entregam coisas absurdas, né? Seja a IA que desenha, uma IA que escreve texto igual humano, é porque essas empresas têm acesso irrestrito ao capital, né? Ao ativo circulando no momento, que é dados.
Dados.
Então, quando a gente, igual a Paula falou, clica lá, dá o consentimento para poder usar um joguinho, tirar a foto, face app e afins... A gente está dando toda a nossa massa de dados para treinar o que a gente não faz ideia.
E dados a gente pode jogar aqui bem amplo, né? Não é só, tipo assim, quem eu sou, como
não
eu
é só
navego,
nome CPF.
Como eu comporto.
Exatamente. Muita gente acha que dados é só nome CPF, mas nesse universo a gente está falando de comportamento digital, né? Comportamento de consumo e tudo que você já produziu de texto, imagem... Tudo, a sua vida inteira, a gente está dando uma anuência sem saber para o que vai ser usado.
E até porque a gente começou a dar essa anuência, eu adorei essa palavra, esse opt-in, esse aceite, muito lá atrás, em que a gente não estava no ponto em conversa sobre dados que a gente está hoje.
Nem um pouco.
Né? Então tem muito império já feito. Inclusive o nosso terceiro link da referência... É um texto bem instrutivo, assim, que fala sobre inteligência artificial, o que é inteligência artificial, os tipos. Mas tem um tópico específico que eu vou puxar aqui para a gente render a conversa, que são 16 exemplos de inteligência artificial no dia a dia. Assistentes virtuais, né? Tipo as Alexas, a Siri, atendimento ao cliente, o chatbot, o e-mail com as campanhas de e-mail, automação. Vamos lá, redes sociais, serviço de streaming... Games, bancos, Google, comércio eletrônico, fazer sua comprinha, sua boa comprinha na Shopee, segurança digital, LGPD, recursos humanos, aplicativo de GPS, transporte, indústria, medicina, agricultura, ou seja, tá em tudo. É isso mesmo? A gente tá cercado?
Sim.
Sim. Então tá, obrigado, assim a gente termina o podcast.
Esses negócios que a gente entra no site, aparece lá, aceitar os cookies. Mesma coisa, né?
É
muito doido, porque tem site que hoje nem abre mais, né?
É porque pela LGPD você é obrigado a aceitar. Tipo, pra pessoa, pra você usar o site dela, você é obrigado a aceitar. Então tem uns que não deixam nem você navegar direito.
Mas a lei não era pra proteger os dados?
Então, mas se você quiser consumir o meu conteúdo do meu site, você vai ter que aceitar que eu
uma
vou
troca,
pegar
né?
dado seu.
Tá me pagando com os dados.
E aí, não é que eu tô te impossibilitando de usar isso, eu tô colocando um pop-up que leva dois textos da tela, que dificulta a sua navegação. Mas se você não quiser dar os dados, você é livre. Navega aí.
Vou te atrapalhar, mas você pode ficar aí.
Exatamente. E isso é muito doido, né? E eu trabalho muito próximo com isso. Obviamente, eu acho que todo marco é importante, a gente avança no discurso. Mas virou um... Tem botão lá de LGPD? Tem, não tem? Pronto, acabou.
Uhum.
A conversa não tá avançando. E aí, eu acho que tá o truco pra gente pegar essa questão de as máquinas vão dominar a gente ou não. Eu acho que tem uma pergunta antes que você tá se deixando ser dominado? Porque, assim, esse cenário futurístico em que a tecnologia toma conta de tudo, em algum momento isso começou, em algum momento isso não foi cortado, em algum momento isso não foi mediado.
É o furor também das coisas, né?
Que é como a rede funciona, né?
TikTok, né? Instagram, Reels, esses filtros, essas coisas todas aí, né? Teve o mais recente, aquele de mudar a cara e tal.
Que dava 7 versões de inteligência, todas aí, feias, cara.
Todas. E aí, você faz porque você tá vendo um monte de gente fazendo, né? Mas ninguém te obrigou, de fato. Dá pra passar por isso. Até porque não lembro uma onda que durou mais de um mês, né?
Clubhouse.
Às vezes dura uma semana.
Spaces.
Às vezes acaba, é só deixar passar.
O cu é uma onda que tá há algum tempo aí, vai que vai.
Já é mais antigo.
Tá aí batalhando seu direito.
Isso de inteligência artificial, pautando o rosto, né, por raça, né? As câmeras mais recentes, elas têm rastreio de foco automático, né? Você escolhe o tempo, tipo que, enfim, aí rastreia o rosto, igual o celular faz. Ele não consegue ler a pele negra em multidão. Fazer foco, ele precisa de contraste de cor e profundidade de luz, né? Então, se eu fizer tentar fazer uma foto em foco automático na parede preta, não vai sair, nem branca, não vai sair. Precisa de contraste. Ele não reconhece o rosto negro numa multidão, assim, em cobertura. Eu passo muito por isso. Eu que tenho que clicar lá no touchscreen da tela, no rosto da pessoa, pra ele entender que é lá que eu quero.
Mas aí cai nesse enviesamento inicial da parada, né?
Sim. E um ponto muito importante de linkar é que, justamente por não ter, né, essa tecnologia desenvolvida para este ponto específico, no reconhecimento facial, a gente tem uma acurácia baixíssima em termos de, para pessoas negras especificamente. Então, homens brancos, hoje, se a gente pega 5 principais ferramentas do mercado, homens brancos correspondem a uma acurácia de 99% de acerto, de identificar que fulano é fulano. E pessoas negras, no caso, homens, na sequência, mulheres negras, estão ali nos 61%. E quando a gente fala de acurácia nesse contexto de inteligência artificial, a gente está falando para cima de 99% para ser aceitável. Então, assim...
Ah, existe isso?
Existe um estudo.
Eu não sabia.
Que, inclusive, vai ser a ref do final, dando spoiler. Mas existe esse estudo, né, sobre o que é aceitável e o que não é, e como que essas principais tecnologias que estão no mercado hoje atuam. Então, assim, é da máquina de tirar foto até a câmera de segurança.
Bah, e aí eu vou te fazer uma pergunta bem cretina.
Sim, por favor.
Por favor. Seja cretino, seja um babaca. Se existe, da mesma... Vou ampliar a questão. Se existe o protocolo, da mesma forma como existem... Aqui, eu tenho 2 exemplos só na minha frente. De pessoas que estão na área, que conversam a linguagem da área, que estão empenhadas em fazer de uma forma melhor ou como deveria ser feita. Por que o padrão não é esse? Quais são os empecilhos? É literalmente o endereço de quem faz? A distância de quem faz, de quem consome?
Eu acho que primeiro é pensar que o que acontece na sociedade acontece no código. Então, assim, se não é o interesse da sociedade ter, né, estruturas de justiça social, justiça racial, de gênero, não vai ser assim. Então, assim, para o Google, hoje eles têm diversas ações. Por exemplo, estou citando o Google, que é o maior empresa no cenário de inteligência artificial. Tem vários casos de racismo algoritmo envolvendo produtos do Google. Existem várias frentes, inclusive muitas pessoas, assim, cientistas, assim, top level, trabalhando ali. Porém, chega a barreira do capital.
Sempre.
E, enfim, quem fala demais é silenciado. E já fica...
E às vezes é silenciado também, né? Às vezes quando chega no alto escalão, não é no sentido de poder parar de falar, mas às vezes é parar de crescer na carreira.
Sim,
não
parar de crescer.
Não ganhar o poder de decisão.
E ser demitido, que foi o que aconteceu com uma cientista de dados. Esse é um caso público, assim, que é da Timothy Gebru. Ela foi demitida porque ela apontou N questões e falhas no algoritmo ali de inteligência artificial de um certo projeto internamente. Então, assim, ela era chefe.
Não teve também a gata lá do Facebook, que foi a que soltou os papers lá, que ela foi mandada embora porque ela começou a incomodar demais, questionar demais.
Então, assim, nessas organizações, tem ali a parte da diversidade, para quem vê, acho que a Paula consegue falar disso comigo, porque a gente vive isso aqui no dia a dia, olha que a gente nem tá falando das, ali, das big techs, a gente tá falando das empresas de tecnologia aqui do nosso dia a dia.
Mas que às vezes tá pior, porque não tem tanta gente vigiando, gata.
A diversidade então... vende. Então, o discurso de diversidade na tecnologia hoje, ela vende. Porém, tá longe de ser a realidade.
É, mas mesmo... ativismo vira produto de prateleira com o tempo também, né?
É, marketing de contratação, né? Pra falar que a empresa é legal.
Ação afirmativa.
É, e tem uma coisa também, eu acho que quando a gente olha para essas empresas de tecnologia, tipo, principalmente as startups mais legalzinhas ou as big techs e tudo mais, elas têm diversidade, sim. Já é um movimento aí que já vem de um tempo e tudo mais. Mas era uma linha que, quando você vai pro topo, não tem isso mais,
tem.
Sabe? Tipo, todos os donos dessas big techs são caras brancos. É, o máximo que você tem ali, talvez, uma mulher branca,
é.
Sabe? Então, tipo assim, é, tem, mas não tem aonde a decisão é tomada, aonde o dinheiro rola, sabe?
Então é um caminho. Em outro espaço, óbvio, eu já vi isso em agência de publicidade... Da seguinte forma, sai uma campanha com algo que a criação tá vendo que não tá legal, tá vendo que é explícito, mas a diretoria quer, mas o cliente quer, assim.
Por aí, isso que dá merda, então, né?
É, aí vai, aí a campanha olha... vai pra rua e fala, como é que ninguém viu?
Isso.
Só que quem viu não tinha direito de decidir.
Ah, e a máquina, ela é planejada, é projetada por quem acredita nisso, desse, funcionando desse jeito, então.
Exato. Eu ouvi uma vez um negócio... Gente, eu sou péssimo, né? Porque eu não dou a referência. Depois de duas vezes eu já começo a falar que
eu vi
que
um
falei.
Trem outro dia no
eu
negócio.
Eu vi um trem outro dia num negócio que falava um negócio muito interessante. Que assim, gente, mas hoje em dia já começa bem, né? É, com tanta diversidade, a gente pautando tanto assim, é burro para as empresas não comprarem a diversidade, não trabalharem enviesados com a diversidade. Aí, acho que foi da Rita Von Hunt, que ela fala, não, eles sabem o custo, e eles bancam o custo para não mudar. Eu sei que tá me custando alguns reais de venda, mas me custa muito mais no meu privilégio. Então, eu banco perder isso, mas mantenho o meu lugar, que é muito maior do que, sei lá, cancelamentos, as histórias que a gente, inclusive, falou no episódio passado.
Oh, eu ainda acho que tem um ponto muito doido pra gente falar aí, que é, existe hoje já, assim... Nós sabemos, né? A gente que vive aqui, tá ligado. Mas saiu um estudo da McKinsey, uns 3 anos atrás, com os dados que a diversidade nas empresas gera lucro, né? Assim, então, empresas que têm ambientes mais diversos, com diversidade de pessoas em todas as partes ali da produção do seu produto, enfim, são empresas que lucram mais em relação a empresas... só tem um único perfil.
Uhum.
Então, nenhum tipo de ação hoje de diversidade, né? E dentro do guarda-chuva de ESG, não é porque a empresa é boazinha.
Opa.
É porque ela precisa fechar pontos ali para entrar e para abrir um IPO, ou então porque ela está pensando no lucro, né?
Exato,
então, se
exato.
Ela tem esse verniz da diversidade para... vender e para contratar, principalmente a tecnologia, onde o ponto da mão de obra é muito importante, a gente entra num outro, esse outro caso, que é querem lucrar, no final
sempre.
Das contas.
Não,
sempre.
É o mesmo caso de sempre, inclusive.
Então,
eu gostei muito do que você disse, do verniz da diversidade, porque geralmente é um verniz. É pouco, quando não é pouco, é numeroso nas bases.
É, gata!
Bom, para começar a amarrar a nossa discussão aqui, vamos ampliar... nosso catálogo de refs.
Fonte, não foi preciso.
Eu vou indicar duas coisas. Eu quero indicar primeiro um álbum. Vou indicar uma artista, a Bivolt. Eu acho ela foda. O álbum Nitro dela tá muito bom. Mas eu vou indicar especificamente a live que tá no Spotify, ao vivo, no Rap Festival, que é cabuloso. Ela dá a letra e tem uma versão linda das músicas. E vou indicar também na Netflix outra série, Machos Alfa. É uma série de humorzinho, assim, que fala sobre 4 perspectivas de forma muito bem-humorada, mas, ó, faz pensar aquela risadinha, faz pensar dessa masculinidade hétero, branca, cis, que não tá tendo espaço e que tomara que tenha cada vez menos espaço para que sobre espaço, para que tenha maior pluralidade. Então, como é que se desviram? Como é que se vira no casamento, no emprego, com os amigos? Esse macho alfa fálico que falha. E aí tem uma narrativa interessantíssima em cima disso. Quem mais quer deixar refs aqui?
Vamos deixar só uma de boa. Estou aqui procurando, que a minha memória, nossa senhora. É um documentário da Netflix que chama Privacidade Hackeada.
Muito bom.
Que é do caso da Cambridge Analytica. Que, enfim, eu gosto muito dele porque eu acho que ele explica de uma forma bem didática o que a gente tenta falar aqui, que quando você usa um aplicativo de um joguinho que tá hype e tudo mais, como é que você tá vendendo esses dados? Porque o que eu vejo muita galera fala, tipo assim, ah, não, mas já tem um dado de um tanto de gente, vai ter o meu também, o que que tem, sabe? Uhum. Então, eu acho que ele passa muito por aí. E o principal, tipo, mostrando as consequências disso.
Exato.
E, tipo, e como é que até hoje a gente tá vivendo as consequências do que a Cambridge Analytica fez.
E que eu acho genial, realmente, essa indicação, porque, primeiro, mostra que a gente está cedendo os dados. Não é só para receber um tênis bonitinho que parece com o seu gosto. O buraco é bem mais embaixo, né?
Uhum.
É, e um outro ponto que acho que essa discussão sempre acaba caindo, que é, nossa, mas a gente já evoluiu demais. Será que dá para cortar? Aí eles fazem uma comparação maravilhosa. A escravidão também já tinha evoluído demais quando foi cortada. Quando não dá, não dá. É, o limite, o linear, ele tem que ser claro. Muito bom mesmo essa indicação, Paulinha.
Isso.
E aí, Caduzinho, o que você deixa pra galera? Um beijo?
Um beijo.
Ah.
Mas eu tava lembrando, aí só pra... Eu não tenho indicação, mas eu lembrei de um caso, que rapidamente eu vou contar. Sei se todo mundo aqui conhece o Chavoso da USP?
Sim.
Sim.
Pois é, perdeu o perfil diversas vezes, né? É, inclusive agora definitivamente, aparentemente.
Fraguei, não.
É. Enfim, o Instagram derruba o perfil dele com certa frequência. Ao mesmo tempo que a única coisa que derruba o perfil de vereador, ex-vereador e deputado fascista é mandato judicial, né?
Exatamente.
Por 15 dias só. Ele teve a foto dele divulgada dentro do banco de dados da Secretaria de Segurança de São Paulo a partir de uma inteligência artificial. E ele é blogueiro. Tem mais uma porrada de referência dele, uhum, acadêmica, dentro do Instagram. E ele tá lá como possível suspeito na divulgação dessa ferramenta de reconhecimento facial. Ou seja, tipo, não é gente aleatória, não é
exatamente
gente, entre aspas, desconhecida, né? Porque ele é um influencer de nicho. Mas é qualquer pessoa que tem aquele estereótipo que quem planejou acha que é de bandido, né?
E que não é só uma pessoa de quem planejou, né? Que é o estereótipo do bandido que vem sendo construído. Isso. E reforçado historicamente, né?
Justo.
Porque toda vez que a gente passa por essas questões também de ai, a inteligência artificial que foi racista, a inteligência artificial que foi transfóbica, assim, elas não estão inventando nada muito novo. Na verdade, o preconceito ele continua bem localizado, a pauta inclusive avança bem pouco. O arquétipo e os estereótipos continuam muito fixados, né? E tu, Bazinha?
Então, eu separei aqui duas refs. É, dentro do tema, e que eu acho que são refs, assim, muito educativas para quem quer entender, né, assim, o perigo mesmo e a importância de se pensar ética de dados, enfim, uso ético da inteligência artificial. É, um documentário que tem na Netflix, que eu comentei anteriormente, que existe hoje um estudo, né, que fala ali sobre o nível de acurácia da inteligência artificial para reconhecimento de rostos, chama Coded Bias, né, que seria código enviesado aí, uhum, em tradução livre. É da Joy Boulamini, ela é uma cientista do MIT, e ela foi uma das primeiras a levantar essa bola de tipo, epa, pera lá. Alguma coisa errada, porque o robô que ela construiu ali no laboratório dela, pá... não identificava o rosto dela, uma, uhum, mulher negra retinta. Não identificava. E quando ela põe uma máscara branca, ele identificava um rosto ali.
Mentira.
E isso foi o arco para ela, enfim, né, desenvolver todo um estudo sobre esses principais softwares aí do mercado e inteligência artificial e reconhecimento de pessoas negras. Então, assim, para quem quer entender sobre o tópico, sobre racismo algoritmo e tudo mais, é essencial.
Perfeito.
E ela fundou também, aí chama Liga da Justiça do Algoritmo, onde elas fazem auditorias éticas, né? Você pode submeter ali o seu software, enfim, sua ferramenta. Elas fazem essa curadoria muito doida, uma auditoria ali... De fora, né?
De fora.
E com esse viés de pegar vieses no, ali nas ferramentas. E
ai, bom isso, hein?
É incrível, arrasou. É incrível. Recomendo demais. E o outro... Na verdade, sim, eu trouxe três.
Ai, arrasa, não, amiga.
Eu sou fominha.
Eu não trouxe nenhuma, tá balanceado.
É, tá trazendo, porque pelo que eu não, eu trouxe o case, pô. É, não é um caso, é um case.
É um livro em inglês, porém, essa autora é super de boa achar ela no TED Talks. Eu agora esqueci o nome dela.
Não tem problema. Você vai pesquisando enquanto eu vou puxando os arrobas.
Ah, lembrei. É Kate O'Neill, tem um TED dela falando sobre esse livro. O livro
Kate,
chama...
repete o sobrenome.
Kate,
uh-huh.
Kate O'Neill.
O'Neill. Tá.
O'Neill. E ela, o livro dela chama Weapons of Mass Destruction, ou Armas de Destruição em Massa, uh-huh. Onde ela fala sobre
canhões.
Os dados. não é mass, é math.
Ah.
Então ela faz essa brincadeira, Weapons of Mass Destruction, e o nome, tipo, seria Armas e Destruição em Massa, e o nome do livro é Armas e Destruições Matemáticas. Ela fala sobre o uso da inteligência artificial, traz vários casos. Assim, o TED Talks dela já é incrível, o livro tem versão em português, é incrível.
Arrasou.
E pra fechar, um blog aqui... Hoje é um dos principais nomes de pesquisador, né, sobre inteligência artificial e ética de dados no país, que é o Tarcísio Silva. Então, vou deixar aqui o blog dele, que é Tarcísio com Z, né, tarcisiosilva.com.br. E o blog dele, ele vem aí pesquisando, tem uma timeline com todos os casos... de racismo algoritmo, que já aconteceram, assim, nos últimos 10 anos.
Chique, registrado.
Então, ele tem feito um mapeamento e um estudo em cima. Inclusive, ele é fellow da Mozilla, né? Organização da Mozilla. É uma pessoa muito foda pra se acompanhar.
Nossa, amiga,
quem quiser saber sobre ética de dados e afins.
Olha, e pra te achar na rede, você quer ser achada? Você deixa um arroba?
Arroba Balutz.
Ah.
Ou Bárbara-Aguilar, aí nos GitHubs, LinkedIns da vida.
Olha.
E Balutz pros íntimos.
Mentira, pros íntimos é Bazinha.
Bazinha, pô.
E você, Paula?
Eu quero deixar o meu arroba aqui do Twitter.
Deixa.
Paula Agafaria. E também no Instagram, codifica.code, que é a escola de programação.
É aquela que a gente falou no início, maravilhosa.
Quem quiser bater um papo sobre eu estou lá. E no Twitter é onde eu vou falar mais de tecnologia e tudo mais. Então é o melhor lugar para me seguir, caso queira.
Olha, e você?
Eu, arroba @cadu_passos_, que é meu Instagram. É onde eu tô mais. É onde
e o que,
dá
que
pra
as pessoas
achar.
Encontram lá, Cadu?
Fotos e fotos. Experiências e vivências e coisas.
De prédios, de pessoas, de sorrisos,
pessoa,
de momentos.
De poça d'água, de gente.
E pra muito mais, Ro S2 Marketing, tipo coração, igual a gente escrevia lá nos vindos da internet. R2, Ro S2 MKT. Pra gente continuar esse papo e muito mais. Um beijo!
Beijo.
Falou.